Srs. Deputados, a minha ideia era só lançar hoje e definirmos um prazo. Eu acho que os grupos, quer dizer, esta, continuarmos aqui a definir metodologia sem iniciativa dos grupos parlamentares, enfim, não vamos lá porque é preciso que os grupos mandem. Mas muito do que foi aqui dito, eu não sei, mas pode ficar pouca coisa de fora. Mas se fizermos a visita ao 128, eu acho que todos esses assuntos que foram focados pelas diferentes entidades que ouvimos, de alguma forma estão aqui encaixados. Até porque isto, como sabem, foi muito construído na base de, já de reivindicações que os diferentes associações e instituições nos vinham sugerindo. Portanto, eu acho que na próxima reunião devíamos começar a fazer a análise ponto por ponto do 128 e, simultaneamente, definirmos uma data para que cada grupo parlamentar tenha condições para poder, eventualmente, apresentar o que entender sobre estes pontos, ou sobre outros, mas estes pontos, digamos, cobrem, digamos, um leque bastante vasto. E era só que, no próximo dia, trouxessem já ideias claras sobre isto para que não lancemos novamente o debate para uma definição de uma nova metodologia e andamos de metodologia em metodologia sem culminar. Eu só estou a lançar isto porque estamos em fase terminal de licença, de legislatura e para haver qualquer iniciativa que possa subir a plenário, se eventualmente for esse o entendimento do grupo de trabalho e da comissão ou dos diferentes grupos parlamentares, haver tempo que isto possa eventualmente ser analisado. Mas, deputada Carina, é sobre isto.
É, Sr. Presidente, eu estou a pensar alto, acho que vale a pena fazermos isto, sobre a proposta do Bruno e esta do Sr. Presidente, não sendo contraditórias, pronto, acho que o fazermos uma espécie de um balanço intercalar dos objetivos do grupo de trabalho agora com o relatório parece querer antecipar o relatório final de funcionamento do grupo de trabalho quando ainda estamos, apesar de estarmos na reta final, não estamos no final. E, portanto, parece-me mais avisado revisitarmos a resolução, que ao fim e ao cabo é ampla e tem quase tudo, não tendo, mas tem quase tudo, do que estar aqui... Porque depois também me custa um bocadinho enquadrar esse tal relatório. Eu lembro...
Eu não propus nenhum intercalar. Eu estou a dizer no final.
Ah, final eu estou a perceber mal. Peço desculpa. Como tu... Sim, não. Mas como tu falaste daquela questão das grandes superfícies, estava-me a lembrar. Aquilo derivou, acho que, uma iniciativa comunitária da questão da altura das grandes superfícies. Foi feito um relatório e fechou o assunto. Estar a fazer um relatório agora para fechar o grupo de trabalho, pronto, percebo, é que tenha que ser preparado para junho, mas com este objetivo. Faz-te o relatório no final, derivando daquilo que for a revisitação da Resolução 128.
Pois é, melhor não repetirmos, mas, de qualquer modo, o deputado João Paulo Viegas.
Só aproveitar e também colocar uma questão ao PCP em relação à audiência que me vão pedir na próxima reunião da Comissão de Economia para ouvir... É que também faz parte da resolução.
É que nós temos uma carta, eu também ia dar conhecimento, é que nós temos uma carta de que porventura todos receberam, mas eu, como recebi, é dirigida ao coordenador do grupo de trabalho, ia dar nota só à comissão de que era a carta que deve ter enviado para todos os grupos parlamentares e que penso que serviu de base a esse pedido, também está aqui no grupo de trabalho.
A pergunta era se o PCP... vai pedir que essa audiência seja realizada pelo grupo de trabalho ou se entende que o grupo de trabalho não é, porque já tivemos a oportunidade de ouvir o setor, ou se a vossa iniciativa vai um bocadinho para além disso, portanto, acaba por desvalorizar também aquilo que é aqui o trabalho desenvolvido pelo grupo de trabalho do setor autónomo.
Bom, eu já vos dei conta, portanto, eu recebi enquanto coordenador uma carta que dava conta de que teriam pedido uma entrevista, a ARAN teria pedido uma entrevista à autoridade da concorrência. E com, eu acho que todos os grupos parlamentares, penso eu, devem ter recebido. Creio eu, porque me foi dito que e iria ser enviado a todos os grupos. Como também foi para mim, enquanto coordenador, pergunto se todos têm conhecimento disso. Eu suponho que é sobre isto que amanhã na comissão o PCP pediu um conjunto de audições. Depois cada grupo parlamentar defenderá e eu também defenderei qual é a solução, até porque isto, digamos, entramos naquela matéria, este é daqueles assuntos mais requentados que eu conheço na história do Parlamento português. Suponho que já, eu estive 6 anos no Governo, tratei deste assunto, antes disso já tinha tratado aqui na Assembleia da República, com mais 3 anos, acho que esta matéria tem pelo menos 10 anos. Está na recomendação, exatamente.
E há uma resolução específica sobre
ele. E há anterior a esta. E, portanto, depois falaremos sobre isto, até porque estamos a falar com outra coisa que eu, enfim, que é muito sensível, que é preços. Preços. E eu costumo perguntar ao setor automóvel às vezes, enfim, sou muito defensor de que haja atualizações de preços quando os combustíveis sobem, mas eu nunca até hoje assisti a nenhuma redução de preços sempre que os combustíveis descem. E como também acho que há 3 partes, e eu sou muito sensível à defesa do consumidor, também sobre isto eu nunca vi os taxistas a pedir redução de tarifa quando desce os combustíveis. Também nunca assisti a outros pedidos de rebocadores a dizer que desceram os combustíveis. Portanto, digamos, é nesta linha que eu depois iremos analisar e tenho todo o interesse em ouvir estas pessoas, até para percebermos uma coisa que nós aqui no setor automóvel já devíamos ter percebido, qual é o impacto. Eu balancei sempre a resposta entre os custos de mão de obra e os custos de combustível, que são normalmente fatores referenciadores das tarifas a praticar por diferentes setores, não só o setor dos táxis, o setor dos reboques e outros. Agora, a questão que se coloca é qual é o peso que cada um tem na formação do preço. Que é para sabermos quando há subidas do salário mínimo, normalmente pede-se um ajustamento, porque o peso da mão de obra tem um peso significativo na estrutura. Mas quando há subida dos combustíveis, também se pede uma subida substancial, porque nessa altura é a subida dos combustíveis. Eu até hoje não sei da formação do preço qual é que tem mais peso, se são os combustíveis, se são a mão de obra, até porque agora, até a questão que se coloca neste momento é que não houve grandes subidas ao nível da mão de obra e houve descidas ao nível dos combustíveis. Mas isso é uma matéria para a Comissão de Economia. De qualquer forma, se for entendido que devemos ouvi-los na Comissão, aqui no Grupo de Trabalho, da nossa parte, eu tentarei agendar o mais rapidamente possível, se for esse o entendimento da Comissão. De qualquer forma, como o assunto está para a Comissão, passaremos lá para isso. Agora, só para dizer que já estão os senhores cá, podemos chamar e podemos, se houver mais algum assunto relacionado com isto, trataremos no final da audição para que eles não se atrasem muito. Mas quer falar? Então faz favor.
Se esta questão dos reboques for tratada diretamente para a Comissão, quer dizer, aí se calhar temos é que ponderar que se calhar não faz sentido continuarmos a ter o grupo de trabalho do setor automóvel. E, portanto, eu acho também importante marcar esta posição. Porque se por um lado estamos a caminhar no sentido, depois de apresentar eventualmente propostas, a partir do momento que uma das matérias que este grupo de trabalho se está a debruçar é entendido por alguns que não é suficiente, portanto, se calhar também não fará então sentido continuarmos com o grupo de trabalho do setor automóvel só para alguns assuntos. Era só esta questão.
Na comissão e depois em resultado do que cada grupo parlamentar avançar, virá ao grupo de trabalho ou não, conforme o entendimento dos diferentes grupos parlamentares.